Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores divergem sobre afastamento de diretoria da ANEEL para investigar apagão no Amapá. Aprovadas regras para facilitar acesso ao crédito em bancos públicos. Plenário aprova isenções fiscais para estimular tecnologia de internet das coisas. Boa noite. O Senado aprovou regras extraordinárias que vão facilitar a tomada de empréstimos por empresas em bancos públicos. A proposta dispensa as empresas de apresentarem certidões negativas na hora de solicitar o crédito. As normas vão valer até o dia 31 de dezembro desse ano ou enquanto perdurar o estado de calamidade pública no país. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Enquanto durar o estado de calamidade provocado pelo surto do coronavírus no Brasil, os bancos públicos devem suspender a exigência de certidões negativas de débitos tributários com a União, com o FGTS e o INSS, além de documentos de regularidade junto ao Ministério do Trabalho e à Justiça Eleitoral. Ainda ficam dispensadas a comprovação do recolhimento do Imposto Territorial Rural e a consulta a cadastros de devedores como o Cadim. As medidas de desburocratização para a tomada de crédito vão possibilitar que empreendimentos em dificuldades financeiras regularizem a situação fiscal, como explica o relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas.
O espírito dessa legislação tem-se como certo que o agente que deve ser beneficiado, que precisa de linha de crédito atrativa para financiamento de salários ou pagamento de verbas trabalhistas, garantindo-se que os recursos cheguem até as contas dos empregados.
Autor do projeto, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, reclamou de mudanças no texto e defendeu que o prazo de validade das regras temporárias fosse estendido até julho de 2021.
Nós somos um partido de oposição responsável, preocupado muito mais com o país. Eu tenho uma visão de que o impacto econômico não vai terminar só em dezembro, vai prosseguir sobre o próximo ano, pelo menos até a metade do ano, que era na minha visão. Então, facilitava também o crédito para estas empresas.
A proposta que segue agora para a Câmara dos Deputados também determina que as instituições financeiras precisam encaminhar à Receita Federal a relação de contratações e de renegociações que envolvam recursos públicos trimestralmente.
No Dia da Consciência Negra, a morte de um homem negro por espancamento em um supermercado gaúcho mostra que o racismo ainda é forte no Brasil. E aí surge a seguinte pergunta: 20 de novembro, o que a gente tem para comemorar? A reportagem é de Maurício De Sante.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, considerou o crime brutal e disse que o episódio reforça a necessidade de lutar contra o racismo estrutural que corrói a sociedade brasileira. Também o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, pediu penas duras para os criminosos e afirmou que o Brasil não pode aceitar como normal um crime absurdo e covarde como esse. E o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, declarou que o episódio atinge a imagem do Brasil no exterior. Ele pediu um basta para esse tipo de violência.
Mancha a imagem de todos nós diante da comunidade internacional e nos envergonha dentro do próprio país, pensando que violência dessa natureza ainda possa acontecer no seio da sociedade brasileira. Temos que tomar atitudes a favor da paz, da segurança, do diálogo, do entendimento. Chega dessa violência no país. Vamos valorizar o ser humano.
E o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT gaúcho, assegurou que não vai poupar esforços para que os responsáveis sejam penalizados. As circunstâncias da morte de João Alberto Silveira Freitas estão sendo apuradas, mas a asfixia é apontada como provável causa da morte.
Você já imaginou a sua casa totalmente conectada à internet com um aspirador de pó robô programado para limpar a casa depois da hora de dormir, por exemplo? Ou as lâmpadas e até o ar-condicionado ser ativado 5 minutos antes de você chegar, deixando o ambiente na temperatura e iluminação ideais? Pois é, essas funções que parecem ser meio futuristas fazem parte do que a internet das coisas pode trazer para o nosso cotidiano. Hoje, a televisão e o videogame já podem ser conectados à internet em casa, mas a tendência é que vários outros eletrodomésticos, portões e iluminação façam cada vez mais parte desses sistemas automatizados. E o Senado aprovou uma desoneração para dispositivos que usam essa tecnologia de comunicação máquina a máquina. A internet das coisas já é usada na indústria e na agricultura. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O primeiro dispositivo a usar a tecnologia da Internet das Coisas, desenvolvido para uma feira de tecnologia em 1990, foi uma torradeira elétrica acionada pela rede. 3 décadas depois, os equipamentos não se limitam a serem acionados virtualmente por pessoas, mas se comunicam diretamente entre si, máquina a máquina, com capacidade de reunir informações e controlar, sem interação humana, o funcionamento de outros aparelhos. No entanto, no Brasil, esse setor encontra barreiras devido à tributação, como explicou o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, relator do projeto que desonera esses equipamentos.
Cada dispositivo conectado, por mais simples que seja, por exemplo, um mero medidor de consumo de água ou de energia elétrica, é considerado pela lei vigente como uma estação de telecomunicações.
O projeto, que vai à sanção presidencial, zera por 5 anos, a partir de 1º de janeiro de 2021, as taxas de fiscalização de instalação e de funcionamento dos equipamentos e as contribuições para incentivo à radiodifusão pública e ao cinema, além de dispensar a licença para seu uso.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pediu ao presidente Jair Bolsonaro providências sobre a situação do Amapá, que enfrenta um apagão há 18 dias. A expectativa é que o presidente da República viaje até Macapá, capital do estado, neste final de semana para conhecer de perto os problemas. Davi Alcolumbre também se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir uma solução de auxílio financeiro para a população afetada. O ministro afirmou que há ferramentas e saídas disponíveis para ajudar o Amapá em decorrência dessa tragédia energética. E no Senado, o afastamento da diretoria da ANEEL e do Operador Nacional de Energia Elétrica causou divergências de opiniões. Para o senador Jean Paul Prats, a decisão foi equivocada e não resolve o problema. A pedido do senador Randolfe Rodrigues, o juiz da 2ª Vara da Justiça Federal alegou necessidade de evitar interferência nas investigações do apagão no Amapá. A reportagem é de Érica Christian.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, considerou equivocado o afastamento das diretorias da ANEEL e do ONS. O juiz João Bosco, da 2ª Vara da Justiça Federal do Amapá, citou necessidade de impedir ingerências na investigação. Apesar de considerar grave o apagão, Jean Paul Prates afirmou que uma decisão de primeira instância provoca insegurança jurídica e coloca em risco o país inteiro sem um comando no setor elétrico.
Que os diretores e as suas equipes possam trabalhar para resolver o problema e depois, aí sim, apurados quem avisou, quem foi avisado e não agiu, quem foi negligente, quem foi imprudente, quem foi incompetente.
Ao citar negligência e omissão, o autor da ação, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, defendeu o afastamento para uma investigação isenta.
A ANEEL é uma subsidiária das empresas privadas. É conluio do esquema corrupto e criminoso que leva os amapaenses a estar 17 dias sem energia. O afastamento é medida cautelar para que as investigações possam ocorrer, porque eles tendem a obstruir as investigações.
O Tribunal de Contas da União também investiga o apagão no Amapá.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Música.